de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Bom dia, ouvintes da Cultura FM, mais um programa Papo Real da Faculdade Campo Real, com a direção do professor Edson Aires da Silva. Nessa manhã nós estamos aqui com a presença do professor André Snack, ele que é biomédico e mestre em ciências farmacêuticas, e a gente vai abordar um pouquinho sobre o tema referente ao tabagismo. Também vamos conversar um pouquinho sobre a acessibilidade, que é um evento que nós teremos dentro da Faculdade Campo Real na próxima semana, numa parceria com o CREA Paraná, com a Comissão Municipal das Pessoas com Deficiências, e também uma ação dos cursos de engenharia, das áreas de saúde, direito, arquitetura, onde nós vamos abordar a questão de acessibilidade, discutir bastante sobre esse tema. E algo que também é muito importante nós comentarmos hoje é a expectativa que a própria Faculdade Campo Real, o município de Guarapuava, está referente à visita da comissão do Ministério da Educação, do curso de medicina, para autorização do primeiro vestibular de medicina da Faculdade Campo Real. Nós receberemos a comissão agora nesse domingo. Eles chegam a Guarapuava, fazem as suas visitas na Faculdade Campo Real, em alguns espaços da prefeitura relacionados à área de saúde, e na sequência, nós iremos ter aí o comunicado de quanto nós estaremos autorizados a realizar o nosso primeiro vestibular de medicina da Faculdade Campo Real. Então, é uma semana que promete bastante, é uma semana de bastante expectativa e também que nos deixa muito contentes por essa possibilidade e que vai, com certeza, trazer grandes benefícios para o município de Guarapuava. Bom dia, professor André. Como está? Preparado para o nosso bate-papo?
Bom dia. Estamos extremamente preparados aí para trazer várias informações aos ouvintes da Rádio Cultura e principalmente aí alertar quanto ao uso crônico do cigarro.
Perfeito, professor. Então, o nosso tema hoje, tabagismo, é algo pertinente, é algo que é inerente à sociedade, né? Há muitos anos já a gente vem acompanhando na mídia a questão das campanhas para a redução do uso do cigarro, e a gente percebe que a redução não acontece. O senhor usou a questão do termo uso crônico. Como é enquadrado essa questão, o termo crônico, no uso do cigarro?
Então, o que acontece? Geralmente, quando a gente relata que o indivíduo faz uso crônico, é aquele paciente, aquele indivíduo que tem um uso prolongado de cigarro, que vai de meses a anos. Então, o uso consecutivo diário do cigarro traz essa cronicidade, ou seja, o consumo diário traz efeitos maléficos ao organismo. Muitas pessoas fumam esporadicamente, finais de semana. Claro que isso também traz malefícios à saúde, mas existem aquelas pessoas de uso crônico, que é o mais comum, que são as pessoas que fumam diariamente vários maços de cigarro, vários cigarros no caso.
Certo. E quais são as principais consequências desse uso crônico?
Então, para nós começarmos hoje essa conversa e explicar as consequências, primeiro nós precisamos conhecer o que é o cigarro, né? O cigarro, ele é um composto, não é um composto, são vários compostos que, infelizmente, nem todos têm ação, né, benéfica ao organismo. Na verdade, nenhum tem ação benéfica no organismo. Nós temos milhares de composto no cigarro, e quando o indivíduo faz o uso desse cigarro, geralmente poucos desses compostos faz o efeito desejado, que é o efeito da sensação de saciedade, a sensação, né, de calmeza, de leveza. Então, o que acontece? Desses compostos que a gente tem no cigarro, nós temos milhares que fazem mal à saúde. Nós, em termos de fisiologia humana, nós precisamos entendermos o que o cigarro faz diretamente com as células. Como o indivíduo faz o uso crônico, né, do cigarro, consequentemente ele tem diariamente o contato com essas substâncias químicas. Então, todo dia ele está utilizando cigarro, e essa fumaça, que também associada com a mucosa oral, faz com que essas substâncias químicas tenha contato tanto na região do esôfago, no estômago, no intestino, no pulmão. E o contato direto com essas substâncias faz com que futuramente ou de forma crônica surja alterações celulares. Então, como você vê hoje várias notícias de que o câncer é o que mais mata, né, em certas regiões, né, do mundo, nós percebemos que o cigarro, ele causa o câncer dessa maneira. Então, o contato direto com as substâncias tóxicas faz com que a célula reduz a capacidade de replicação saudável. Então, ela começa a se replicar de uma forma não saudável. Ela começa a replicar com uma alteração molecular e isso faz com que, muitas vezes, surja o famoso câncer. Então, inicia lá um tumor. E se não diagnosticado rapidamente para você efetuar um processo cirúrgico, um processo quimioterápico, o paciente pode entrar em óbito. Então, o mais comum hoje, quem é o usuário de tabaco de forma crônica, é o câncer de esôfago, o câncer de estômago, de intestino, de pulmão, que são as regiões em que o cigarro, a substância do cigarro tem mais contato. E quanto maior for o consumo, maior é a chance do indivíduo adquirir um câncer futuramente. Além do mais, reduz a capacidade respiratória, aumenta as chances das doenças respiratórias também. Mesmo no início do consumo do cigarro, ele sofre com essas consequências, dificuldade respiratória, porque você está competindo, você está colocando gás carbônico em seu pulmão. Nós devemos respirar oxigênio, não gás carbônico. Então, a fumaça, ela prejudica as trocas gasosas, reduz a capacidade de metabolismo. Então, tudo isso é consequência do uso do cigarro, tanto de forma crônica como também de forma aguda, ou seja, esporadicamente. Ambas as situações geram malefícios à saúde dos indivíduos, das pessoas.
A pessoa usa o tabaco com o objetivo de bem-estar, no caso, né? E acaba com uma consequência bastante, bastante grave, né? Com o uso prolongado do tabaco. Existem algumas situações ou o que se recomenda, o que é possível fazer para reduzir o consumo ou mesmo parar de fumar?
Infelizmente, hoje existem alguns medicamentos que auxiliam, mas infelizmente nós temos que pensar que a conscientização do indivíduo em relação aos malefícios é o mais importante. Ele precisa primeiro entender o que vai acontecer com ele futuramente. Não basta, né, ele ouvir de pessoas que ele precisa parar de fumar. Ele precisa se conscientizar. Saber que o consumo crônico desse cigarro vai gerar uma alteração pulmonar, vai gerar muitas vezes uma alteração em algum órgão, e isso vai gerar morte. E é uma morte não muito agradável. Então, as pessoas que desenvolvem câncer devido ao uso do tabaco, consequentemente, né, sabe o que é isso. Então, é muito complicada a situação e ele só vai perceber isso quando estiver lá na frente, com a doença já instalada. Só que a gente sempre enfatiza bastante para as pessoas que querem parar de fumar, que eles precisam se conscientizar. E na mídia, geralmente, o pessoal foca bastante no câncer, foca bastante nessas doenças que são bastante relatadas na mídia. Mas, infelizmente, nós temos outras doenças que são causadas pelo uso crônico do cigarro, né? Um exemplo muito comum é o infarto agudo do miocárdio. Então, as doenças arteriais coronarianas, elas são causadas pelo uso crônico do cigarro. O que acontece? O cigarro, ele oxida algumas células, oxida algumas partículas. E nós temos aí alguns fatores de risco que geram as doenças arteriais coronarianas. Um fator de risco é o colesterol alto, né? Que hoje sempre o pessoal foca bastante. O outro fator de risco são os oxidantes. O cigarro, ele é um potente oxidante. E eu, numa situação que eu tenho colesterol alto, tenho oxidante, no caso cigarro, eu tenho dois fatores associados. Mesmo eu não tendo colesterol alto e sendo fumante, eu tenho uma partícula que vai oxidar as partículas de gordura no meu corpo. Isso faz com que comece a haver um acúmulo nas artérias. E esse acúmulo, ele não é, né, de forma aguda, ele não acontece da noite para o dia, ele acontece de forma, né, vamos dizer, crônica. Então, nós temos aí meses, anos para a gente conseguir, né, formar uma placa de ateroma. E essa placa de ateroma vai reduzir a passagem de sangue pelas artérias que podem estar irrigando o coração, no caso as coronárias, ou podem estar irrigando também o cérebro, no caso as artérias cerebrais. Se, porventura, associado a esses dois fatores, o paciente, o indivíduo, desenvolve um pico de pressão alta, a chance de sofrer um AVC, a chance dele sofrer um infarto é gigantesca. Então, nós temos que pensar que o cigarro não causa somente o câncer. Ele também é um fator que pode gerar AVC e também pode gerar um infarto agudo do miocárdio. Tudo por consequência do uso crônico. Ah, eu fumei um cigarro, isso não vai gerar um infarto, não vai gerar um AVC, não vai gerar um câncer. Mas agora, se eu fiz o uso semanal, mensal, anual, de forma ininterrupta, eu, consequentemente, posso desenvolver futuramente uma dessas doenças aí. Né? Sem contar também que, além dessas três que eu citei, nós temos as doenças respiratórias, que muitas vezes, associada com o nosso clima da região, prejudica bastante a capacidade do metabolismo do indivíduo. Nós precisamos de oxigênio para efetuar a formação de energia, e quando eu tenho uso do cigarro, um clima desfavorável, eu sofro bastante, né, com esse processo de formação de energia. Então a gente se sente mais cansado, se sente com fadiga, tudo isso consequência do uso do cigarro, associado com as demais situações da região, que é o nosso clima aqui, que varia muito, né, conforme a estação do ano.
Foi comentada a questão da conscientização, né? A gente percebe que existem várias campanhas, até no próprio maço de cigarros, imagens que são bastante assustadoras, de como uma pessoa pode, ao final da sua vida, chegar a referir pelo uso contínuo do tabaco aí. Bem, professor, hoje a legislação coloca também a questão da proibição do uso em espaços públicos, delimitou algumas áreas num primeiro momento, hoje você tem que se retirar dos espaços públicos para fazer o consumo. Professor, tem alguma informação quanto a números, se isso reflete na redução do consumo, houve alguma melhoria nesse sentido?
Na verdade, assim, avaliando epidemiologicamente os dados de vários artigos publicados, percebeu-se que após a proibição não houve uma redução. Apenas mudou o local do consumo. Então a pessoa se conscientizou que aquele espaço não é um local apropriado para o consumo. Consequentemente, ela muda o espaço, ela muda o local. Então ela sai para fora do ambiente para poder consumir, para poder fumar o cigarro. No caso, o que aconteceu? Reduziu os fumantes passivos, que são aqueles que estão no espaço, naquele espaço público, geralmente, que acabam, né, inalando essa fumaça. Então, o que reduziu foi os fumantes passivos, mas, em termos de números, não houve uma redução, infelizmente, dos fumantes. Né? Então, o que a gente percebe é o seguinte, essa proibição aí, ela apenas fez com que houvesse algumas mudanças, claro que é significante para quem não é, né, consumidor do cigarro, porque o consumo passivo também gera lesões. Então, eu posso adquirir, muitas vezes, um câncer, uma doença, por ser fumante passivo, né? Então, o que acontece? Às vezes, numa casa em que o marido ou a esposa é fumante e ele ou ela consome um cigarro dentro da casa. Então, possivelmente, por um consumir, o outro acaba inalando a fumaça e as substâncias tóxicas. Então, o que acontece? No espaço público, quando a gente relata que houve essa proibição, a gente percebeu que houve a diminuição somente dos fumantes passivos. Simplesmente, a pessoa que é fumante, ela não se conscientizou de que isso é importante para a saúde dela, e ela acaba saindo do espaço para poder consumir o cigarro. E muitas vezes até acaba atrapalhando até o próprio trabalho, né? Muitas vezes, né? Devido a essa criação, que o povo não acabou entendendo qual que era o principal intuito. O intuito das campanhas é conscientizar que o uso do cigarro faz mal à saúde, e que isso vai gerar malefícios para a saúde da própria pessoa.
Essa questão da conscientização, né? São questões culturais aí que a gente esbarra na própria sociedade, né? Dela entender que a campanha está ali para mostrar para ela que ela deve ser diferente, que ela deve tomar atitudes diferentes para evitar o consumo, pensando na sua saúde, né? Que é uma questão de saúde pública também. E você aí, nessa questão de saúde pública, para você reduzir os custos com isso, é conscientização, é a prevenção, vamos colocar assim, né? Você reduz bastante os trabalhos lá na frente referente à saúde pública.
Com certeza, porque assim, a partir do momento que eu tenho uma campanha de conscientização, o custo ela é muito menor do que o custo com um paciente que já desenvolveu uma doença, que está em um centro de emergência, né? Um centro hemodinâmico, muitas vezes, para efetuar um procedimento cirúrgico. Ou então um paciente que está no centro de oncologia para efetuar um tratamento contra um câncer. Então, o custo, ele nem tem como comparar. Então, é mínimo um custo de uma campanha comparado a um custo do paciente que já desenvolveu a doença, que já está no estágio avançado. Então, a campanha de conscientização, é muito importante. E falando de modo geral, assim, nós precisamos se conscientizar quanto ao uso do cigarro, né? Porque o que acontece? Você percebe que o cigarro, ele envelhece a pessoa. Primeiro, o uso crônico do cigarro, ele traz várias consequências. A gente comentou no início ali sobre três situações: o infarto, o AVC e o câncer. Mas o que acontece? A pessoa envelhece mais rápido. O que acontece? Esses oxidantes da nossa circulação, elas comprometem todo o tecido. Então a pessoa vai criar rugas antes do tempo, cabelo branco antes do tempo, ela pode sofrer doenças dérmicas antes do tempo, muitas vezes desenvolver alterações do sistema imunológico antes do tempo, ou que não iria sofrer, ela pode desenvolver, né, desencadear um processo que possivelmente, se não estivesse fazendo uso de cigarro, não aconteceria. Então nós temos várias situações. O cigarro é a ponto de partida para várias doenças. Então o que acontece? A pessoa tem que tomar consciência do que vai acontecer. Quando ela está consumindo cigarro, ela sente um prazer. Mas esse prazer, ele é momentâneo. Então, se ela pensar, não, hoje eu vou sentir prazer, estou estressado, tenho algo que está me incomodando, estou sentindo uma emoção diferente, então eu preciso fumar. Ela até depois do consumo do cigarro, né, em que a nicotina faz um efeito benéfico ao corpo, ela não vai perceber que lá no futuro os efeitos serão 50 vezes piores, no caso do efeito benéfico que ele teve naquele momento. Então, as consequências desse efeito momentâneo é muito grande, né, para quem é fumante crônico e não crônico também.
Eu tenho uma curiosidade, algo particular, quanto à questão de formas de você parar de fumar. Você vê aí na internet, você vê na mídia, o pessoal trazendo algumas ações, vamos dizer assim, de alguns momentos até milagrosas e tudo. Eu não sei o que o professor tem de conhecimento quanto a essa questão desses adesivos que são indicados muitas vezes, ou indicados não é o termo correto, mas que aparecem na mídia para fazer a substituição do uso do cigarro. O professor tem uma opinião formada sobre isso? O que poderia contribuir com o nosso papo aqui?
Pelo meu entendimento de alguns anos de formado aí, eu percebi que nós temos duas situações. Nós temos uma situação emocional e temos uma situação química. Primeiro, a situação emocional, ela deve estar sendo trabalhada junto com a situação química. Não basta eu tirar o cigarro abruptamente e não dar um amparo emocional a essa pessoa. Geralmente a pessoa que está tentando parar de fumar, ela tem algo que incomoda, né? Ou é um trabalho estressante, ou é uma briga de família, ou muitas vezes é uma dívida. Então ela tem algo que faz com que ela necessite, né, do consumo do cigarro. Então nós temos que trabalhar a parte emocional e a parte química. Primeiro, quando você comentou do uso do adesivo, o uso adesivo, ele favorece sim a parada. Porém, nós temos que pensar o seguinte: eu tenho que retirar o cigarro aos poucos. Não posso tirar abruptamente, porque nós teremos, né, um efeito posterior a essa retirada que vai incomodar muito a pessoa. Então precisa se conscientizar da seguinte maneira: ela vai retirar gradativamente, ela vai fazer um desmame. O que acontece? Ela fumava 20 cigarros no dia, ela vai fumar no segundo dia ali que ela aderiu a essa ideia de parar de fumar, 10 cigarros. Ela vai reduzindo aos poucos, né? Em semanas ele consegue abaixar esse número de 20 para 1 cigarro, muitas vezes. E chega um ponto que o organismo começa a se adaptar a essa situação. Mas o que acontece? Junto com essa retirada, esse desmame, é importante trabalhar o emocional da pessoa. Então a gente pode utilizar muitas vezes, né, claro, por recomendação médica, alguns antidepressivos, às vezes até algumas balas que contêm a nicotina, que junto com o adesivo vai substituir no organismo para que ele possa, né, aos poucos ir retirando esse cigarro. Mas vai chegar um ponto ali que ele vai fazer essa retirada gradativamente e ele, juntamente com a parte emocional, que pode ser feita tanto por um psicólogo, até mesmo por um médico psiquiatra, né? Então, ele vai conseguindo retirar gradativamente o cigarro. Então, eu posso utilizar o adesivo, a bala com a nicotina? Posso, sem problema algum. Mas junto com essa substância, com o adesivo, eu tenho que trabalhar o emocional. Se eu não consigo me controlar emocionalmente, eu vou ter muita dificuldade em parar de fumar. Então a gente percebe que as pessoas que não têm uma orientação quanto a forma de parar de fumar, ela tem muita dificuldade. Ela retira rapidamente o cigarro, fala, não vou fumar mais, e começa a ter as crises de abstinência. E a crise de abstinência, ela faz com que ela se sinta muito mal e volta a fumar o dobro muitas vezes. Entendeu? Então, essas tentativas aí, sem orientação, ela é um pouco, muitas vezes, sem função. Então, a pessoa precisa retirar gradativamente e, ao mesmo tempo, colocar o adesivo, colocar uma bala com nicotina, né? Ela precisa tirar o cigarro e colocar, por enquanto, uma forma de se substituir. Tanto substituir quimicamente com a nicotina, que pode ser tanto adesivo quanto a bala, e também ser psicológico. Se eu não trabalho psicológico para a pessoa tentar se acalmar, tentar controlar as emoções, ela vai ter muita dificuldade de parar de fumar. Claro que sempre a gente deve pensar que a pessoa precisa de uma orientação, de um profissional formado. Então, se você tem vontade realmente de parar de fumar, você pode seguir essas orientações que nós passamos para vocês, pessoal, os ouvintes da rádio. Porém, né, tomem cuidado com a parte emocional. Se vocês não estão tendo essa capacidade, procurem um psicólogo, tá, para ele fazer acompanhamento, um médico psiquiatra. Se vê que necessita de uma reposição através do adesivo, procura um médico também para ele poder fazer uma orientação mais completa para avaliar um caso também. Cada pessoa, a gente tem que pensar de forma isolada. Então, cada pessoa, muitas vezes, tem outros fatores associados. Muitas vezes é fumante obeso, muitas vezes não é obeso, mas é fumante. Muitas vezes a pessoa tem alteração de nível de colesterol, tem outros fatores associados. Então, a gente precisa sempre avaliar bem cada caso. Mas se for tentar retirar o cigarro, retira gradativamente, que vai ser bem interessante você fazer esse processo. Retira, sempre vai reduzindo pela metade. Hoje, eu fumei 10 cigarros, amanhã eu vou fumar 5, depois eu vou fumar 3, depois eu fumo 2, depois 1. Ou, às vezes, até a cada 2 dias você faz essa retirada pela metade, para conseguir automaticamente ir eliminando de uma vez por todas. Que isso, pessoal, gera muito malefício para a saúde de vocês. Né? Se você quer ter uma velhice saudável, em que você vai conseguir conviver com sua família, com seus netos, você deve pensar no que você faz hoje. Né? Então, isso são ações para o futuro de vocês, não são ações que vocês vão resolver a vida de vocês no momento. Então, nós temos que pensar no futuro. E o futuro, quando a gente trata de cigarro, ele é bem complicado, né? Então, o fumante, ele sabe, muitas vezes, né? Principalmente com as pessoas que já consumiram 30 anos e já têm a doença. Então, ela fala para você, eu nunca deveria ter fumado. Então, ela só se arrepende do consumo do cigarro quando ela já tem a doença, quando ela já tem uma doença coronariana, já tem um câncer, e não tem o que fazer mais. Ela já está no vamos dizer, no fundo do poço. Né? Que ela sabe que daqui 2 anos, ela vai morrer por causa da doença que foi ocasionada pelo câncer.
Perfeito, professor. Vejo que é importante, então, ter sempre um acompanhamento profissional nesse momento da decisão de parar com o consumo do tabaco. É só, nosso tempo aqui está quase esgotando, comentando referente à questão de acessibilidade do evento que a Campo Real estará promovendo em parceria com o CREA Paraná, nessa segunda-feira, dia 4 de setembro, a partir das 19 horas, no Salão Nobre da instituição, nós teremos o Fórum de Acessibilidade do CREA. É um evento que acontece em mais de 30 municípios do estado, todos os anos, onde é debatido sobre o tema acessibilidade. Durante o evento, nós teremos uma palestra com a Secretaria de Habitação e Urbanismo de Guarapuava sobre cidades inclusivas, participativas e socialmente justas. Palestra com o promotor, Dr. Almir Carreiro do Jorge dos Santos, que vai colocar qual é a atuação da 8ª Promotoria do Ministério Público de Guarapuava, e o engenheiro mecânico Sérgio Yasu Yamawaki, da Comissão de Acessibilidade do CREA Paraná, que também vem trazer algumas situações que o CREA tem debatido muito nessa questão da responsabilidade profissional quanto à acessibilidade. Já no dia 5, também no Salão Nobre, no período da manhã, nós teremos a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É uma ação do CONDEG, onde será feita a eleição dos delegados municipais para constituir esse Conselho Municipal e a gente ter aí ações que o Conselho realiza no município em parceria com a Prefeitura. No período da noite, nós teremos palestras para os acadêmicos. Uma das palestras é com o engenheiro Gabriel Metzler, que sofreu, quando o adolescente sofreu um acidente, perdeu a visão severamente, e ele vem falar, colocar o tema, uma nova visão sobre o mundo. É uma palestra que vale muito a pena, eu conheço ele pessoalmente, ele passou por sérios desafios aí para chegar até se formar como engenheiro, atuar como engenheiro, e hoje ele vem realizando palestras por todo o Brasil e colocando essa questão de uma nova visão sobre o mundo, né, devido à sua dificuldade hoje. O curso de Direito vai realizar uma mesa redonda debatendo sobre a acessibilidade, a questão de legislação, e os cursos da área de saúde também, qual a importância nutricional para a pessoa que tem algum tipo de necessidade especial. O que é importante ressaltar aqui é essa questão da necessidade especial. Usa-se muito o termo deficiência, mas o termo correto hoje é pessoas com necessidades especiais. Então, você está convidado a participar do nosso simpósio de acessibilidade da Campo Real e conhecer um pouquinho mais e debater sobre esse tema também. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço ao professor André pela sua participação, uma contribuição muito importante na conscientização. Esperamos em outros momentos conversar um pouquinho mais sobre isso. Professor André, então, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço o convite, professor, e também venho ressaltar, né, o pessoal aí que tem vontade de parar de fumar, vamos tomar consciência e a partir de hoje reduzir e se livrar desse mal que vai causar muito malefício para a sua saúde. Então, bom dia a todos e vamos largar a mão do cigarro aí, que é o nosso início, nossa fase boa da vida aí.
Perfeito, professor. Então, muito obrigado, ouvintes da FM Cultura. Foi mais um programa Papo Real das Faculdades Campo Real, dirigida pelo professor Edson Aires da Silva. E essa semana, com certeza, nós teremos boas notícias, bons motivos para comemorarmos com a visita da comissão do MEC para a vistoria e autorização do nosso vestibular do curso de Medicina. Um bom final de semana a todos, um sábado ensolarado, domingo promete muito também. Vamos aproveitar bem esse final de semana e até o próximo sábado. Obrigado.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Cultura FM 94,3.